Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Stephanie Eduarda e começa aqui o Pautas Femininas. Hoje destacamos medidas para auxiliar mães universitárias e o direito de pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica. No programa de 18 de abril, nós falamos sobre o projeto que obriga policiais a informarem se a vítima de violência doméstica é pessoa com deficiência. Nessa semana, a proposta foi aprovada pelos senadores e seguiu para a sanção do presidente da República. A repórter Érica Christian acompanhou a discussão. Confira a matéria.
Os senadores aprovaram um projeto que obriga o policial ou delegado a incluir no boletim de ocorrência se a vítima de violência doméstica é pessoa com deficiência. O chamado BO também deverá esclarecer se a agressão sofrida pela mulher causou danos permanentes ou se agravou a deficiência pré-existente. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, citou dados da ONG Essas Mulheres, que revelam que as mulheres somam 68% das ocorrências de violência contra pessoas com deficiência e 82% dos registros de violência sexual, mas ponderou que o poder público não tem informações consolidadas.
Essa estatística sobre a violência de mulher com deficiência é muito grande. Ela não frequenta nenhum relatório dizendo que isso acontece com muita frequência. E são mulheres que praticamente, na hora de ter sua reação, o que ela tem é só indignação pessoal. Então é preciso conhecer estatisticamente o que é que acontece e daí para frente o desdobramento sobre isso, para a gente saber que a gente tem que conhecer a realidade para poder punir, para poder proteger.
Aprovado pelo Senado, o projeto que inclui a condição de pessoa com deficiência no boletim de ocorrência de violência doméstica vai à sanção presidencial.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o despacho grátis de carrinho de bebê em viagens de avião. Voltamos com Érica Christian.
Por unanimidade, a Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou o projeto de lei que garante a gratuidade do despacho de um carrinho de bebê ou de um bebê conforto sem que sejam considerados como itens de bagagens em viagens de avião. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que a maioria das companhias aéreas não cobra pelo serviço, mas ponderou que em tempos de taxas para marcação de assentos e despacho de malas, o projeto é necessário para transformar em lei o que é considerado uma cortesia. Roberto Rocha esclareceu que não haverá aumento no preço das passagens.
Exatamente para dar mais segurança jurídica, para dar mais condição que não permita, sobretudo agora quando você vai abrir o capital estrangeiro, que alguma companhia queira cobrar por essa bagagem. A sociedade já se comporta assim, ela já não paga por isso, as companhias não cobram por isso.
O projeto do despacho grátis de carrinho de bebê segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E ainda nesta semana, o projeto que assegura às universitárias que estão no período final da gravidez o direito de educação à distância foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado acrescenta à legislação um parágrafo específico sobre o direito das universitárias gestantes e lactantes ao acompanhamento remoto das aulas. O texto é de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e contou com o parecer favorável da senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, que em seu relatório destacou a facilidade proporcionada pela tecnologia para que as estudantes não interrompam sua formação superior por causa da maternidade.
O atual estágio do avanço tecnológico permite que a mulher se mantenha atualizada dos assuntos tratados pelo corpo docente do seu curso, sem custos elevados para as instituições e, por outro lado, com ganho importantes na qualidade da formação das mulheres.
A palavra final do Senado sobre o projeto será dada pela Comissão de Educação, próximo colegiado a analisar o texto.
O programa de visitação do Congresso Nacional pretende oferecer um roteiro guiado para contar a história da mulher na política brasileira. Uma das responsáveis pela elaboração desse projeto foi a estudante de história Isabela Santos, que faz estágio no Senado Federal há 2 anos. Ana Beatriz Santos, produtora do Pautas Femininas, conversou com Isabela sobre essa novidade. Vamos ouvir.
Isabela Carolina Lopes de Alvarenga Santos, 23 anos, aluna do último ano do curso de História da Universidade de Brasília, é estagiária do Senado Federal. Isabela, você pode dar uns detalhes de como surgiu a ideia de fazer esse roteiro?
Na verdade, quando eu iniciei o meu estágio no Senado, eu já entrei e fui demandada esse trabalho. Duas colegas já estavam envolvidas nessa ideia de construir um roteiro sobre as mulheres na política, recuperar essa história tão pouco conhecida pelos brasileiros. Eu acabei me envolvendo no trabalho dessas colegas, essas duas colegas já saíram, eu continuei o trabalho. Eu acabei me envolvendo numa ideia que a princípio já existia, eu e essas colegas, nós desenvolvemos roteiro juntas mesmo. Foi um trabalho em conjunto.
E no que esse roteiro, ele é diferente?
A visita padrão do Congresso é uma visita que contempla basicamente os espaços, funcionamento, as ideias gerais de funcionamento do Congresso, as obras de arte. Essa visita é uma visita técnica, foi pensada especialmente para cumprir esse objetivo de apresentar o lugar da mulher, das brasileiras na história do Brasil, desde a independência.
Quais são os pontos mais importantes quando a gente fala da presença feminina na política brasileira?
Em termos nacionais, as mulheres só conquistam seus direitos políticos em 1932, com o Código Eleitoral de 1932, mas a visita contempla também conquista feminina em termos de direitos civis. A nossa visita trata não apenas da conquista do sufrágio sem distinção entre os sexos, trata também do Estatuto da Mulher Casada, trata da Lei do Divórcio, instrumentos legais que produziram modificações profundas no nosso primeiro Código Civil, que era um Código Civil que reforçava em termos legais a submissão e a dependência das mulheres em relação aos homens. Então é uma temática trabalhada também nesse roteiro sobre as mulheres. Porque, na verdade, o nosso objetivo foi tratar de política no seu termo mais amplo.
E a visita começa por onde, Isabela?
A gente começa perto de uma exposição de longa duração do Senado, que fica no anexo 2. A gente chama a exposição de plenarinho. É uma parte do antigo plenário, que estava nas antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro. A gente começa por lá, porque a história das brasileiras que a gente quer contar começa no Império. Então nós começamos ali, perto daquela parte do antigo plenário. Durante o período imperial, as mulheres não participavam da política institucional, elas não poderiam votar e serem votadas. A gente cita sociedades abolicionistas que foram criadas por mulheres em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente cita outros canais de participação política das mulheres, de mobilização, de atuação na cena pública, para além daqueles institucionais dos quais elas não poderiam participar.
Qual é a sua sensação de ver esse trabalho já quase concluído?
A demanda pela construção desse trabalho veio não exatamente da minha chefia, mas precisamente pelas pessoas que fazem a visita. Os cidadãos que fazem a visita, ao final, eles podem preencher uma ficha de avaliação, que é uma forma de contato direto com as relações públicas. E os cidadãos deixaram na ficha de avaliação que eles fazem a visita institucional porque eles têm interesse em arte, em política e, sobretudo, em história. Então, eu acredito que a visita é um canal muito importante, é um canal fundamental de comunicação com a população. Me sinto muito privilegiada de fazer parte dessa equipe que consegue manter um contato direto com a população e que tem interesse na história do Brasil.
Isabela, para aquelas pessoas que criticam o ensino superior gratuito, o que você tem a dizer?
O ensino superior de qualidade no Brasil, ele basicamente se identifica com o ensino público, que é atestado por diferentes ferramentas de avaliação, as notas do MEC, rankings internacionais. As universidades públicas no Brasil respondem por mais de 90% da pesquisa. E hoje o Brasil está enfrentando uma dificuldade econômica, muitos desafios. Eu acredito que apenas através da educação, da instrução, da capacitação, os problemas vão ser superados. A universidade em que eu estudo, especialmente, está muito bem avaliada, muito bem posicionada nesses rankings. Acredito por isso que a gente tem muito para oferecer, para retornar para a sociedade brasileira.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591, com comentários ou críticas sobre o programa de hoje. Não se esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção e redação de Ana Beatriz Santos, apresentação de Stephanie Eduarda e trabalhos técnicos de André Menezes. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.